Nós pedimos alguma informação, preparámos e tivemos uma pré-sondagem feita junto ao Novo Banco a ver se havia interesse em aprofundar esta discussão. Para dar uma ideia, Sra. Deputada, isto foi um processo que demorou bem mais que ano e meio e, portanto, isto foi iniciado em finais de 2015, essas primeiras conversas, inícios de 2016.
E quem na Promovalor é que foi o ponto de contacto nessas conversas?
Deputada, não me recordo. A pessoa essencial que era o ponto de contacto era o Dr. Zé Gouveia, que era quem dispunha da informação principal desses ativos. Se quem suscitou a reunião foi o Dr. Tiago Vera Solís Fonfeira, não me relembro, mas é provável que tenham sido.
A Capital Criativo tem relações privilegiadas com a Promovalor?
O que quer dizer privilegiada, Sra.
Deputada? Quer dizer que, por exemplo, a Promovalor foi acionista da Capital Criativo com uma participação de 10%.
Sim, como muitos outros acionistas, como a MEO, por exemplo.
A MEL tinha 10% na Capital Criativo?
Tinha 20% quando foi constituída e depois passou a ter 10% quando foi feito o aumento de capital.
E durante quanto tempo é que a Promovalor foi acionista em 10%?
Até fim, posso lhe dar a data exata, só vou errar. Até...
Julgo que
foi anterior, 2015, mas posso ver, não sei se tenho aqui... 21 de março de 2016, sim.
Portanto, a Promovalor ainda era acionista quando a proposta do fundo foi criada e apresentada ao Novo Banco.
Sim.
E também é verdade que o Tiago Vieira, o Dr. Tiago Vieira, é acionista e gestor da Promovalor, bem como acionista de Capital Criativo.
É verdade que da participação inicial da Promovalor, que era de 15%, transmitiram 5% para o Dr. Tiago Vieira, e é verdade que à data em que foi feita a reestruturação, o Dr. Tiago Vieira tinha 5% de capital do Estado de Estado. É verdade e é transparente, público, nós reportamos acionistas qualificados à CMVM, consta do registro comercial, e não decorre daí nenhum problema, digamos, legal ou de qualquer outra natureza.
E alguma vez discutiu os negócios da Capital Criativo com o Luís Filipe Vieira? Enquanto era acionista, imagino que faça sentido que isso tenha acontecido.
Os negócios, nunca discuti com o Luís Filipe Vieira, os negócios da Capital Criativo, e os negócios da Capital Criativo discutidos com os acionistas são em sede própria, que são a Assembleia Geral, e com o representante da Promovalor, que em regra era o Dr. Tiago Vieira.
Portanto, desmente que enviou um e-mail em outubro de 2012 a Luís Filipe Vieira, manifestando o interesse da Capital Criativo em entrar na Control Invest.
Não faço ideia de que e-mail é que está a tratar.
Não sabe se enviou um e-mail sobre a oportunidade de investimento na Control Invest ou a Luís Filipe Vieira?
Não sei, nem sei que e-mail está a tratar, Sr. Deputado.
Confirma que, mesmo que não venda o único ativo, o que está contratualizado com o Novo Banco é uma comissão de 600 mil euros, no mínimo, para a Capital Criativo, o que significava um aumento de 50% no volume de negócios da Capital Criativo em 2017, e que, se somarmos, isso quer dizer 15 milhões ao longo dos 25 anos de duração do fundo.
Sra. Deputada, isso não é verdade, ou seja, em 2017 não houve nenhuma comissão. O peso desta comissão no volume de negócios da Capital Criativo é um peso residual, não relevante, devo dizer-lhe, sobre o volume de negócios total da Capital Criativo, não é, este fundo não representa um dos três maiores fundos em termos de geração de comissão. Em segundo lugar, a sua extrapolação a 25 anos é uma extrapolação que vai depender do cumprimento de metas objetivas e decisões dos investidores. Como conhece pelo acordo, este acordo de participação e a gestão deste fundo, ao contrário do que acontece na maior parte dos fundos de reestruturação, tem metas em cada período de 5 anos que, se não forem promovidas, se não forem cumpridas, podem provocar a substituição da sociedade gestora. E, portanto, até é um contrato, nesse aspecto, muito mais favorável aos investidores do que qualquer outro que exista. Em segundo lugar, deixe-me dizer-lhe, a indústria tradicional de private equity e de reestruturação tem comissões fixas que oscilam entre 1% e 2%, mas que se tendem a situar no intervalo superior. E é no intervalo superior que eu tenho a generalidade dos fundos sob gestão e que tem o mercado português. Esta comissão são 0,3% fixa. É provavelmente, eu diria, a comissão mais baixa que existe no mercado. Porque, em contrapartida, nós passámos a ter uma exposição ao risco de devolução de capital, também invulgar, em termos de remuneração variável, face ao que é prática no mercado. E, portanto, houve aqui um equilíbrio entre não haver um esforço financeiro fixo de comissionamento da sociedade gestora e haver uma variabilização muito significativa das receitas indexada ao comportamento do fundo. Isto, enfim, por no passado, o sistema de incentivos à sociedade gestora nos fundos de estruturação ter promovido uma acumulação de ativos em vez de uma maior esforço para a liquidez e para a venda desses ativos. E, portanto, também lhe devo dizer que, quanto às condições económicas de remuneração, elas são muitíssimo favoráveis aos investidores por comparação com todos os fundos que possa conhecer no mercado.
Bom, eu só queria confirmar já agora que o contrato foi assinado em 2017 e que uma comissão fixa de 600 mil é um aumento de 50% do volume de negócios de 2017, data em que o contrato foi assinado. Por isso, só para confirmar, é factual, é verdade?
Não, não, senhora deputada, não é factual, porque em 2017 o fundo, onde não é factual é, o volume de negócios de 2017 não tem o impacto de nenhuma comissão do fundo, primeira coisa. Segunda coisa...
Claro, por isso é que significa um aumento de 50% antes do impacto.
Pronto, segunda coisa, como a senhora deputada pode... E, portanto, já tínhamos outros fundos também feitos. Não, não é possível, se vir em 2017, temos outros fundos para além deste, que são constituídos. E, portanto, esse exercício não é um exercício correto quando o faz. Se for comparar com o volume de negócios de 2018, já é correto, ou se comparar com o da data de hoje. Portanto, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é dizer-lhe, as contas que está a olhar são contas individuais. A Sociedade de Capital de Risco tem uma subsidiária a 100%, também tem serviços que são prestados e, portanto, no consolidado também não corresponde a esse peso. Mas eu posso lhe prestar essa informação detalhada, se a senhora deputada tiver interesse nisso, com certeza. E já agora, só um último esclarecimento. E o valor da comissão não é o valor da margem líquida de uma cidade gestora. Portanto, como a senhora deputada
existem muitas variáveis.
Há um conjunto de custos, desde custos, digamos, de supervisão, custos com as equipas que fazem a gestão, de custos de escritório, de custos fixos, de subcontratação de terceiros e, portanto, ter uma remuneração de 600 mil euros anuais não quer dizer que tenha um ganho, um lucro que corresponda a isso, nem de perto nem de longe.
O contrato de construção do fundo foi assinado em 26 de setembro de 2017. Ficou de lado a dívida da Imostep, são 54 milhões com juros, 74 milhões. Ficaram de lado os VMOCs, 160 milhões. A Promo Valor devia mais ou menos 247 milhões ao novo banco, que já incluía um crédito de 8,6 milhões para a herdade do Paiva no Brasil, dado em 2016. O novo banco anulou dívidas no valor de 140 milhões, é esse o capital subscrito no fundo,
não é esse montante realizado,
é esse o capital subscrito, que transformou em unidades de participação. É dono de 96% do fundo. Para além disso, ainda fez novas entradas de dinheiro, além dos 8,6 do empréstimo de 2016, fez um novo empréstimo de 3,7 para o Brasil e mais um compromisso de 6,2 ao longo do tempo, tudo em new money. Luís Filipe Vieira entrou com 5 milhões, Capital Criativo entrou com 500 mil euros, a Promo Valor com 500 mil euros. E o fundo ainda ficou com créditos ao novo banco no valor de 84,4 milhões de euros. Se fizermos as contas, o novo banco aumentou a sua exposição aos ativos Promo Valor com esta reestruturação em pelo menos 10 milhões de euros face àquilo que existia antes da reestruturação. O que lhe pergunto é se depois desta reestruturação houve novos créditos do novo banco concedidos a entidades deste fundo.
Não, senhor, eu só queria corrigir, porque os créditos, quer dizer, está a computar à reestruturação créditos que foram concedidos antes da data da reestruturação, não é? E, portanto, essa linha de 6 milhões já estava concedida àqueles ativos antes da operação global de reestruturação. O montante total de créditos incluído foi 133,9 milhões de euros, o montante de créditos adquiridos pelo fundo ao novo banco. E o montante de nova liquidez posto no fundo foram 12,2 milhões. E, portanto, é do somatório dos 133,9 milhões de créditos com os 12,2 milhões de nova liquidez que resulta um montante de 146,1 milhões, que é o montante do fundo. E eu posso tentar... Tenho aqui um sumário da aplicação dessa liquidez, mas é importante... Eu quero explicar isto porque é de sobremaneira importante. O novo banco não tinha garantias sobre o conjunto de ativos que traduzissem simetricamente o conjunto da dívida que foi alocada a esses ativos. Ou seja, o novo banco, isto é o Banco Espírito Santo, muitas vezes financiou o grupo, pelo que nós viemos a perceber, através da holding, e depois os recursos que eram enviados para subsidiárias no exterior que realizavam o investimento não tinham cobertura em garantias reais correspondente ao montante de investimento efetivo. E, portanto, só para lhe dar dois exemplos muito claros. No Brasil, onde o novo banco tinha, salvo erro, uma garantia que representava menos de 10% do investimento total feito no ativo, e o ativo tinha um litígio muito substantivo com a construtora, que reclamava um montante substancial de créditos e que tinha privilégios. Simultaneamente havia dívidas à autoridade tributária brasileira que tinham privilégios sobre o novo banco. E, portanto, esta liquidez foi aplicada na sua globalidade para proteger estes ativos de terceiros e eles poderem ser explorados, desenvolvidos ou vendidos, ou como se viesse a entender no programa contratual, de uma forma que protegesse o novo banco. Ou seja, hoje, e ao fim de a necessidade de uma negociação com o credor que fez a construção do hotel, que demorou um período de tempo significativo porque esse credor estava num regime de proteção de credores no Brasil e onde não havia liquidez necessária para suportar os créditos reclamados da construção, e se fez um acordo entre pagamento de ação e pagamento de ativos e liquidez. Conseguiu-se hoje que haja, através do fundo, e isto foi em dezembro de 2019, a propriedade plena do hotel, e que simultaneamente esteja alinhado com os créditos concedidos pelo novo banco para financiamento do hotel, e que existe um mecanismo que é parecido com a hipoteca, chamado alienação fiduciária, e que hoje em dia se constitua uma garantia muito substancial do novo banco. E, portanto, quando lhe digo que eu acho que há uma posição, a posição credora, que esta operação foi feita no interesse do novo banco e salvaguardando a sua posição credora, não tenho dúvida nenhuma face ao que teria sido um cenário de execução forçada, de execução judicial, relativamente a estes ativos naquela conjuntura histórica.
A alienação fiduciária foi conseguida pelo novo banco e pelo Promovalor antes do fundo estar constituído.
Um montante de dimensão muito reduzida para o montante de investimento. E, portanto, não havia, digamos, eu não sei dar-lhe agora o montante exato, mas vamos, eu julgo que era cerca de 10% do montante de investimento total feito no hotel. Okay? E, portanto, a alienação fiduciária estava feita, quando uma pessoa tem uma hipoteca, eu estou a tentar simplificar, não é indiferente se tem uma hipoteca por 10 ou por 100 milhões perante um ativo que representou um investimento de 100 milhões. O que eu estava a dizer é que a alienação fiduciária que existia era de um montante muito significativo de cobertura dos créditos do novo banco face ao investimento que foi feito nesse hotel. Hoje em dia o novo banco tem duas situações, tem uma alienação fiduciária por um montante muito superior, enquanto sua posição credora, mas simultaneamente o ativo está livre, desonerado, sem encargos de terceiros, propriedade de um fundo que o novo banco tem 96% do capital e que pode a qualquer momento livremente dispor do ativo do formato que entender.
O novo banco concedeu novos financiamentos a ativos integrados no fundo?
Não, concedeu os financiamentos que estavam previstos no acordo de programa e que resultavam já do passado e que a senhora deputada já mencionou.
O plano de negócios previa mais de 100 milhões de novos financiamentos para desenvolver ativos no Brasil.
Não, desculpe. O novo banco não concedeu. Há um pedido de financiamento concreto da sociedade gestora feita. Obviamente, eu tive o cuidado de escrever os ativos, sei que foi maçador para a comissão, mas para dar uma noção, estes ativos, para serem desenvolvidos, precisam de financiamento ou de parceiro que faça o investimento. E, portanto, estava já consagrado nesse plano de negócios. Não teria que ser o novo banco a fazê-lo e nós iríamos consultar o mercado, com uma dificuldade que já lhe explico, mas obviamente...
O novo banco tem a primeira hipoteca sobre os imóveis.
Claro, como tem a primeira hipoteca sobre os imóveis, não é fácil ir ao mercado conseguir um financiamento, por exemplo. Dar um exemplo concreto. O primeiro projeto que estava no programa e que nós achamos que faz sentido económico desenvolver é a Quinta do Colchão, em Alverca. Zona urbana consolidada da Alverca, e é um projeto em que é preciso fazer um investimento inicial nas infraestruturas para depois poder tentar vender-se por lotes individuais a construtores ou promotores locais. Para isso é preciso fazer esse primeiro investimento e para isso é preciso financiamento. Ou seja, eu dividi estes ativos em três grupos porque acho que há uma identidade. Aquilo que diz respeito a terrenos, que são maioritariamente Portugal e Espanha, é preciso investimento de longo prazo, capital intensivo, para recuperar a posição e para recuperar capital do novo banco. Isso pode ser feito com financiamento ou com parceiros investidores. Relativamente a Moçambique, já não é preciso capital relevante, os escritórios já estão arrendados parcialmente, ainda numa parte pequena, mas já estão arrendados e a produzir receitas. Relativamente ao Brasil, resolvido o problema com o construtor, tendo a propriedade plena do hotel e agora forçado pelo encerramento do hotel com a pandemia, renegociámos a saída da Starwood do hotel, que não estava a ter resultados e tinha um contrato de gestão muito pouco satisfatório na nossa interpretação, abrimos um processo concursal, temos 7 propostas de entidades internacionais para fazer a gestão e a exploração num contrato que achamos mais interessante e que pode permitir vir a recuperar capital sem investir